Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras,
com o pastor Mário Souza.
No livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 28, está escrito: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Meu querido ouvinte, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face desta terra. Já nos dizia o apóstolo João: filhinhos, é já a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Se o apóstolo João falava isto há 2 milênios atrás, imaginem agora, 2000 anos depois. Estamos certamente no último minuto, no último instante, caminhando a última milha da igreja na face desta terra. E Jesus, nos seus sermões, ele nos deixou palavras inesquecíveis e alertadoras. Nos evangelhos temos pelo menos 3 capítulos escatológicos. Em Mateus, temos o capítulo 24. Em Marcos, temos o capítulo 13. E em Lucas, temos o capítulo 21. Nesses 3 capítulos escatológicos, Jesus nos adverte sobre a sua vinda, falando dos acontecimentos que antecederiam tal evento: terremotos, maremotos, guerras, fomes, pestes, crises econômicas, sociais, políticas e até mesmo religiosas. Vocês sabem disto. E estas coisas estão acontecendo de maneira assustadora, mas não é para que nos assustemos. E olha que Jesus disse que tudo isto são apenas início de dores. Virão coisas piores. Mas o que muito me chamou a atenção é quando ele diz em Lucas capítulo 21, versículo 25, que haveria sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústias das nações. Homens desmaiando de terror pelo bramido da onda, pela perplexidade das coisas. Há muito tempo atrás, quando Jesus falava bramido da onda ou bramido das ondas, jamais poderia se imaginar de que seria esses famosos e atuais tsunamis, oriundos lá da Ásia, não é verdade? Quem poderia imaginar? Quem ouvia falar em tsunamis? E Jesus, há 2 milênios atrás, já falava do bramido destas ondas. E agora elas estão aí acontecendo. A cada terremoto que sacode acima dos 7 pontos na escala Richter, as autoridades ficam de alertas, esperando a chegada de mais um tsunami. E o que se vê são expectativas, senhoras e senhores. A Terra nunca passou por tanto problema e crise como se passa na atual realidade. A violência cresceu assustadoramente. A promiscuidade tem crescido assustadoramente. O homossexualismo, produções independentes, isto é, filhos gerados fora do casamento, casamentos sendo desfeitos, muito divórcio. É o cenário montado para a chegada do anticristo, porque a grande tribulação será o palco de todas essas situações. O casamento estará extinto nesta época. O homossexualismo estará em total evidência e provavelmente o próprio anticristo talvez seja um homossexual. Pois, se o anticristo está a exemplo dos imperadores antigos, eles eram homossexuais. Por que não o anticristo também não pode ser? O crescimento do sincretismo religioso. Por que isto? Na grande tribulação haverá uma só religião de cunho mundial, e a ela se agregará todos os outros segmentos. Veja como o espiritismo tem crescido. todo o sincretismo tem crescido. É muita feitiçaria, é muita idolatria. É o horóscopo, é o tarô, são as cartas, são as quiromancias, as necromancias. Senhoras e senhores, o cenário está montado. O palco já está praticamente pronto. Só falta a própria figura pessoal do anticristo para assumir, já que o seu espírito já opera neste mundo. Agora, se o anticristo está às portas e ele vem nas asas da abominação, como disse Jesus em Mateus 24:15, asas aqui está falando de velocidade, pressa. Ele está chegando com muita velocidade, com muita pressa, mas eis a esperança. Antes que o anticristo chegue, o nosso Cristo chegará primeiro. Isto também nos prova que o arrebatamento está às portas, por um tris. E ele vem para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. E ele nos alerta que aquilo que temos devemos guardar, para que ninguém tome a nossa coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Ele diz mais: o que tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse 2, 25. E para isto tudo, meu irmão e minha irmã, ele nos diz: vigiai, orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Ele disse mais: olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vocês não saberão se o Filho do Homem virá ao entardecer, à noite, de madrugada, ao cantar do galo ou pela manhã. Marcos 13, de 33 a 37. Ele nos lembra também a parábola das 10 virgens, onde 5 delas, sendo loucas, não se prepararam, não encheram suas vasilhas, e perto da meia-noite, quando se ouviu o grito, aí vem o esposo, elas estavam despreparadas e foram aconselhadas a irem diante dos vendedores a comprar azeite. E quando elas voltaram, as outras já haviam entrado e a porta se fechou. Mateus 25, de 1 a 13. E aqui vale até a pena se pensar: que vendedores são estes? Elas foram e tudo dá a entender que elas compraram azeite. Mas o azeite já não serviu mais. E se o azeite é o símbolo do Espírito Santo, que havia levado aquela outra parte, como paracleto que ele era, como assistente que ele era, é um sinal de que aquele azeite que estava nas mãos daquelas virgens loucas era falso. Como também seus vendedores eram falsos, não eram os pregadores genuínos do Evangelho, que pregaram e as primeiras aceitaram e guardaram e praticaram e entraram. Elas descuidaram. Vejam que o problema delas não era de ordem moral, não era de ordem moral, porque elas eram virgens. A virgem aqui, a virgindade aqui, está se falando de pureza. Isso quer dizer que elas não cometeram nenhuma falta grave, nenhum pecado escabroso. O pecado delas estava na ausência do azeite. Isso quer dizer a ausência do Espírito Santo na vida da igreja, tanto no seu âmbito coletivo quanto individual. E pensando no termo igreja, no original grego quer dizer eclesia, que traduzido quer dizer tirados para fora. A verdadeira igreja, ela foi tirada para fora. Tirada para fora de quê? Do quê? Do mundo, do pecado, da promiscuidade, da desonestidade, de tudo aquilo que é oriundo do pecado. Então, o que se vê por aí são grupinhos denominacionais compromissados com o mundo, com a carne, com a política, com uma sociedade deteriorada. Então esses grupos são grupos e não igreja, porque a verdadeira igreja não está mais lá, nesses ambientes. Ela foi tirada para fora. Esta igreja da qual Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Igreja esta sobre a qual disse Pedro: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido que tem uma meta, um projeto: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Que igreja sou eu? Que igreja é você? Que igreja somos nós? Se fomos tirados para fora, de direito e de fato, se verdadeiramente nos portamos de tal maneira que não damos escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à própria igreja de Deus, aí sim, estamos prontos e somos virgens prudentes, ouviremos o toque da trombeta, a voz do noivo, e entraremos para casa. E dá-se-á o casamento simbólico lá no céu. Apocalipse 19, verso 7. Alegremo-nos, regozijemo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Mas se somos desse tipo de igreja que não saiu para fora coisa nenhuma, continuamos lá dentro do mundo, do pecado, da treva, da promiscuidade, das coisas obscuras, aí somos as virgens loucas, que não entraremos para as bodas, mesmo que saiamos e compremos azeite, pois o azeite é falso, e os vendedores não são os autênticos e genuínos pregadores do Evangelho, e sim mercantilistas, comerciantes da palavra de Deus. E olha o que Pedro nos disse sobre esses homens. 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Ele disse que se levantariam falsos mestres, que nos ensinariam heresias de maneira tão sutis que nos pareceria verdadeiras. E o que é pior, muitos seguiriam essa gente. E o que é pior, ainda mais, que eles fariam mercado, comércio de nós. Versículo 13. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Tomemos cuidado. Preparemo-nos. Jesus está voltando para nos buscar. Meu irmão que está passando por luta, Deus te dará vitória. Você que está doente, Jesus está cuidando de você. Você com problema no casamento, na família, Deus está cuidando, olhando para você. Agora, acima disto tudo, esteja pronto. Pronta. Prepare-se, porque o melhor de tudo é subir quando a trombeta tocar. E ele está voltando. Tome cuidado, muito cuidado. E a todos, Deus rica e graciosamente abençoe.